Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi pessoal, sou Anderson Mendanha e no Autores e Livros de hoje temos Viagens pelo Brasil, Futebol e a poesia de Bruna Mitrano. Vamos juntos!
Entrevista.
Marco Brito Mione é escritor e servidor público federal e reúne no livro Os Amadores do Brasil 23 contos que percorrem séculos da história do Brasil. Com humor, ironia e olhar crítico, ele transforma situações do cotidiano, mitos fundadores e até projeções de futuro em histórias que ajudam a entender melhor o Brasil e o brasileiro. Eu converso então aqui no Autores e Livros com Marco Brito Mione sobre esse livro de contos. E, Marco, eu começo já agradecendo sua presença aqui no Autores e Livros e perguntando, o Brasil é para amadores?
Excelente pergunta. Então, o livro é um grande trocadilho com relação a esse rótulo que o nosso país recebeu e que o Brasil não é para amadores. Se nós observarmos a fundo a nossa sociedade, nós vamos ver que, na verdade, o Brasil é bastante profissional. O seu povo é profissional. Então, esse rótulo é muito injusto com o nosso povo. E é esse trocadilho entre amadores e profissionais que eu faço no livro. É uma provocação para que a população não se veja como amadora, até mesmo quando ela é rotulada. Então, o objetivo principal do livro é mostrar ao brasileiro essa nova forma de ver no espelho, né? Se identificando como um povo bastante lutador, profissional sim, e nada de amador.
Em que momento que você teve a sacada de trabalhar esse trocadilho nesses contos?
Olha, esse livro foi escrito ao longo de 10 anos, sabe?
Uhum.
Eu ia juntando contos ao longo dos anos e ia guardando. E eu comecei a ver que esses contos, eles tinham uma certa atualidade. Contos que eu escrevi há 10 anos se encaixavam perfeitamente com os dias de hoje. E eu falei, eu não posso deixar passar, porque daqui a pouco vai acontecer outras coisas que podem prejudicar o roteiro do livro. Inclusive, alguns contos que eu escrevi há 10 anos foram escritos, curiosamente, de forma parecida por outros escritores ou autores da teledramaturgia. E aí eu fui assistir um episódio de uma série de TV e falei, caramba, eu tinha escrito isso há 10 anos. Então eu estava começando a perceber que se eu não publicasse, as histórias iam surgir e eu perderia a autoria. Então eu arregacei as mangas, fui à luta e consegui publicar esse meu livro, que está agora na Amazon para compra. E nós estamos com uma nova editora chegando, uma editora grande, que vai ser uma roupagem nova para o livro, para ele ganhar um fôlego nas livrarias físicas e aí continuar um sucesso na Amazon.
Os contos são 23 contos, como eu disse no início, né, que atravessam séculos da história do Brasil, eles vão do passado até o futuro. Como foi construir essas narrativas tão diferentes dentro de uma mesma proposta?
A grande linha de ligação entre todos os contos é o Brasil. Uhum. Então nós vamos passear pelas 5 regiões do nosso país continental, um país que vai, né, do Oiapoque ao Chuí, que tem todos os climas que você imaginar e todos os povos com várias características peculiares. Ele não podia ficar de fora, essa mistura, essa diferença. Então, da mesma forma que nós fazemos ironias com os símbolos do Brasil, né, por exemplo, Cristo Redentor, nós também vamos estudar a fundo tragédias que o nosso povo envolveu, como, por exemplo, a tragédia do Rio Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que falar de Brasil como um todo, dessas 5 regiões e cada um com suas peculiaridades. Isso que une esses 23 contos, o Brasil.
E como foi trabalhar a crítica, o humor, a ironia? Temos ali também algumas questões ali de romance. Tudo de uma forma equilibrada, sem perder a mão. Porque também tem, como você está falando, tem uns momentos ali que você fala da tragédia, de situações sérias. Como é que foi juntar tudo isso sem perder a mão?
Legal, olha só. Quando a gente escreve contos, né, a gente tem esse cuidado de que haja um equilíbrio, né? Não é interessante fazer um livro em que a pessoa fique rindo do início ao fim, mesmo porque fazer rir é muito difícil. E outra coisa, também é muito complicado você fazer um livro que o livro inteiro seja tragédia, uhum. E é mais complicado ainda você fazer um livro de contos que ele faça o leitor pensar do início ao fim. O leitor às vezes quer só se distrair, se descontrair. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio entre o humor, porque é verdade que o humor atrai muitos leitores, com o fato inusitado de que a tragédia também tem que ser relatada, porque o povo brasileiro vive em tragédias constantes, e também nós temos que fazer o leitor pensar e refletir sobre tudo que ele leu, né? Não foi só um tempo perdido, ele também tem que tirar conclusões, que nós não podemos fazer essas conclusões. Então, quando a gente escreve contos, a gente tem que ter esse cuidado. Contar narrativas que têm humor, tragédia, provoquem o leitor, mas que não entregue o ouro, ou seja, que não faça com que ele desista do livro. Então a gente tem que segurar do início ao fim o leitor nestas narrativas, para que ele consiga avançar os 23 contos e se identifique com esse projeto e goste do livro e faça o efeito boca a boca, que inclusive está começando agora. O livro está sendo lido, graças a Deus, e agora estamos começando a ter aquele efeito boca a boca, ou seja, olha, você já leu Os Amadores do Brasil? Outro dia me mandaram um grupo de WhatsApp que divulgaram meu livro. Fiquei tão feliz, sabe? Isso alegrou meu coração. As pessoas leem e começam a gostar, começam a indicar para parentes, para amigos, vizinhos. Isso é muito legal. É isso que me motiva a escrever cada vez mais.
São 23 contos, você levou 10 anos para escrever o livro, muita coisa ali você foi retirando da gaveta, lendo de novo, com certeza modificando um trechinho aqui, outro trechinho acolá. Quando você juntou tudo para publicar o livro, qual conto mais te chamou a atenção, que você olhou assim, poxa, como isso aqui realmente é marcante, é a cara do brasileiro?
A cara do brasileiro, sem sombra de dúvidas, é o conto que é o chamariz do livro, né? É ele que vai conduzir toda a narrativa, chamado Uma Bahia Entre Nós. Uhum. Esse conto, Uma Bahia Entre Nós, ele fala de um romance entre uma pessoa que mora, uma mulher que mora no estado de Sergipe e um homem idoso que mora no estado do Espírito Santo. Né? Uhum. E entre eles, entre Sergipe e o Espírito Santo, nós temos nada mais, nada menos que o estado com o maior litoral do Brasil, que é o estado da Bahia. E nesse litoral, eles vão atravessar de ponta a ponta, vivendo diversas situações inusitadas. Como, por exemplo, um coco que cai em cima do capô do carro, frequentando um centro religioso. Também vão a um posto de saúde, onde acontece uma cena totalmente inusitada nesse atendimento médico, sem a profissionalização devida. Enfim, outro conto, só para não deixar assim, porque eu tenho dois queridos, tá? Este conto, mais um outro conto que eu gosto demais mesmo, e que é a cara do povo brasileiro, sabe qual é? O conto chamado Deus é Brasileiro.
Sim.
Porque você já parou para pensar que todo mundo já ouviu falar que Deus é brasileiro, né? É uma vez na vida, não é verdade? Mas você já parou para pensar em qual estado do Brasil Deus teria nascido? E é isso que eu falo nesse conto. Ele é muito engraçado, porque nós vamos pensar, será que Deus nasceu no estado do Acre, o mais humilde, o estado mais simples, assim como Jesus veio ao mundo numa manjedoura? Será que Deus também veio no estado mais humilde, né, do Brasil? Ou será que ele veio em um estado com o nome de santo? São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, é verdade? Ou no Rio de Janeiro, onde seu filho está de braços abertos para o mundo, o Cristo Redentor. Enfim, ou veio no Nordeste, ou no Sul, ou no Centro-Oeste, e fazemos essa brincadeira, porque Deus é brasileiro, isso é fato. Nós todos aceitamos isso. Mas em qual estado Deus nasceu? Já parou para pensar nisso?
Eu gostei muito desse conto também. Gostei muito também da Gatinha Judite, né?
Ah, eu também gosto muito.
Que mostra um pouco da malandragem do brasileiro, né? E, aliás, uma coisa interessante para a gente, já encaminhando aqui para a gente encerrar, é que no prefácio você fala uma coisa muito interessante. Deixa eu recuperar aqui. O Brasil sempre jogou no avançado, diferente, por exemplo, de países europeus que têm jornadas de trabalho menores, auxílio do governo, acesso garantido à cultura e por aí vai. Outros diriam que os brasileiros que estamos no modo sobrevivência há muito tempo. A gente falou um pouquinho antes da cara do brasileiro, mas esse detalhe aí do brasileiro estar vivendo no modo avançado, eu queria que você comentasse melhor esse trechinho que você colocou no prefácio.
Perfeito. Veja, se a gente comparar com um jogo de videogame, foi essa a ideia dessa expressão. Imagine se o Brasil fosse um jogo de videogame, para quem gosta dos jogos, né? Qual nível sua população estaria jogando? Foi daí que surgiu a ideia do modo sobrevivência. Para quem é fã do Minecraft e outros jogos que existem hoje em dia, o modo sobrevivência é o modo mais complicado. É o modo que você tem que enfrentar os seus medos, os seus traumas. Matar um leão por dia. Isso é modo sobrevivência. E é isso que nós falamos no livro. O brasileiro viver no modo sobrevivência é não desistir. É conseguir colocar comida na mesa, principalmente os mais pobres. Conseguir um trabalho, lutar. Nós estamos num país que tem escândalos aí, que nós não vamos entrar, só sei nenhuma, mas que nós não podemos deixar de falar, não é verdade? Infelizmente, nosso país passa por grandes problemas nessa área, que nós temos o maior cuidado, porque um país polarizado como o nosso, nós não vamos falar de política no livro, mas, ao mesmo tempo, nós temos que falar do que o povo brasileiro precisa, do que o povo brasileiro acredita em conseguir. E do modo de sobrevivência em que nós estamos vivendo há muito tempo, enfrentando as nossas lutas, enfrentando as nossas dificuldades. Então ele é um livro que une o Brasil. Todos podem ler o livro Os Amadores do Brasil, disponível na Amazon, e porque ele é um livro que faz a gente se olhar no espelho e se identificar, que a gente goste do nosso país, que a gente se sinta bem, mesmo no modo de sobrevivência que muitos brasileiros estão há muito tempo, nós temos que ter amor por esse país. E se a gente não tiver amor por esse país, o país vai embora. E aí vem o trocadilho da palavra amador. A palavra amador, ela vem de amar até na dor. Amador. Então, até isso nós falamos no livro.
Marco, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros. Parabéns pelo livro. Parabéns aí pela nova editora que vai dar, como você falou, um gás com os livros chegando nas livrarias. E nessa edição que eu tenho, está escrito aqui volume 1. Então, quando você tiver o volume 2, volte aqui no Autores e Livros para a gente continuar conversando.
Muito obrigado pelo convite. E quando sair o volume 2, nós vamos entrar em contato com vocês, sim. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe todos vocês. Um abraço e até a próxima.
Um grande abraço e até a próxima. Essa foi a conversa com Marco Brito Mione sobre Os Amadores do Brasil, um livro que propõe um olhar bem-humorado e, ao mesmo tempo, profundo sobre a identidade nacional. É uma obra que convida o leitor a rir, a refletir e a se reconhecer nas histórias que atravessam o tempo, o espaço e as contradições do país. O livro está disponível tanto nas versões digital quanto física, na Amazon e demais portais da internet. Antes do intervalo, eu destaco as inscrições para o Prêmio Oceanos, que está com inscrições abertas para a edição de 2026. Até 9 de março, editores e autores podem escrever gratuitamente livros publicados em primeira edição no ano passado, no ano de 2025. Podem concorrer obras de poesia e prosa, como romance, conto e crônica. Os textos precisam ter sido escritos originalmente em língua portuguesa e publicados em versão impressa ou digital. A organização faz um alerta, tá? Não deixe para a última hora. Em 2025, o prêmio recebeu 3.142 inscrições e muitos editores enfrentaram dificuldades nos últimos dias por conta da sobrecarga no sistema. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. O endereço é, anota aí, prêmiosoceanos2026.associaçãooceanos.org/2026/apresentação. A dica agora é Smartland, do outro lado da tela, de Gabriel Greco. E se você fosse sugado para dentro do seu próprio celular, você já parou para pensar como seria viver dentro das redes sociais, dentro dos aplicativos e dos algoritmos que nos cercam? Essa é a provocação feita pelo Gabriel Greco, artista plástico que estreia na literatura com o livro Smartland do Outro Lado da Tela, publicado pela editora Telha. A obra vai misturar aventura, ficção científica e uma boa dose de crítica social. A gente vai acompanhar Zieg, um adolescente solitário e sedentário, que junto com a irmã Emma é engolido para dentro do seu próprio smartphone depois de escanear um QR Code misterioso. Lá, eles descobrem um universo governado pela inteligência artificial e precisam enfrentar os temidos dumpsters, algoritmos que, assim como na vida real, controlam o que vemos, sentimos e até o que desejamos. Entre batalhas, amizades e descobertas, os irmãos encaram desafios que fazem refletir sobre um tema cada vez mais urgente: o quanto somos reféns das telas. A obra conversa diretamente com os dilemas da chamada geração on-life, aquela que não conhece a vida fora do digital, conceito, aliás, que já vem sendo discutido por pesquisadores e especialistas do comportamento digital no mundo todo. Com referências que vão de Star Wars e Senhor dos Anéis a Harry Potter e O Pequeno Príncipe, Smartland propõe uma reflexão divertida, mas necessária, sobre o uso da tecnologia, o vício nas redes e o risco de perdermos a conexão com a vida real. Nosso destaque agora é o futebol. Futebol é mais que jogo, é memória, é paixão, é disputa, é retrato do Brasil. E dois livros recentes mostram isso com força, cada um à sua maneira, dentro e fora das quatro linhas. A gente sabe mais na dica do Rodrigo Rezende.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Rezende e hoje trago duas leituras indicadas para quem gosta de futebol. O futebol brasileiro é mais do que um esporte. Ele atravessa gerações, constrói ídolos, provoca debates e ajuda a contar a própria história do país. Em muitos momentos, a bola funciona como espelho da sociedade, revelando sonhos, conflitos e contradições. Dois livros recentes apostam exatamente nessa força simbólica do futebol para falar do Brasil dentro e fora de campo. Um dos livros é Rei, do jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho, o PVC. A obra mergulha na trajetória de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, personagem central da história do futebol mundial. O livro é resultado de anos de pesquisa e de uma relação próxima entre o autor e o biografado, construída ao longo de entrevistas e também da convivência profissional. PVC escreve como jornalista experiente, mas também como alguém que cresceu ouvindo e vendo Pelé ser comparado a todos os grandes nomes do futebol. O livro parte de uma pergunta simples: o que faz alguém ser chamado de rei do futebol? A resposta aparece ao longo das páginas, sempre com dados, contexto histórico e episódios marcantes. A narrativa começa antes da fama. O autor apresenta a história dos pais de Pelé, no interior de Minas Gerais, e acompanha a infância e a adolescência do menino pobre que descobriu cedo o talento com a bola. Esses primeiros anos ajudam o leitor a entender a formação do atleta e do personagem público que viria depois. A parte central do livro acompanha a carreira profissional de Pelé. A estreia aos 16 anos, passagens por clubes, gols históricos, títulos nacionais e internacionais e as Copas do Mundo que marcaram época. PVC organiza esses momentos com clareza, sem exageros, tornando a leitura fluida mesmo para quem não domina o assunto. O autor também discute a permanência de Pelé como referência absoluta. Mesmo aposentado, o ex-jogador continuou sendo parâmetro para medir novos craques. Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e tantos outros são comparados a ele, reforçando a ideia de que o ponto de partida quase sempre é o mesmo. O livro não foge dos episódios polêmicos da vida pessoal de Pelé. Esses momentos aparecem de forma contextualizada, ajudando a construir um retrato mais humano, longe da idealização completa. Rei mostra o ídolo, mas também o homem que viveu sob pressão e exposição durante décadas. Já o romance Várzea, de Valdo Rezende, segue por outro caminho narrativo, mas mantém o futebol como elemento central. Aqui a bola se mistura com política, memória e vida cotidiana, em uma história ambientada no interior de São Paulo, longe dos grandes estádios e das transmissões nacionais. A trama se passa em Guabiru, cidade fictícia, durante dois momentos importantes. A Copa do Mundo de 1982, marcada pela esperança no futebol arte, e o processo de redemocratização do Brasil. Esse pano de fundo histórico ajuda a dar densidade aos conflitos apresentados na narrativa. O personagem principal é Olímpio, técnico e leiloeiro que comemora a vitória do time que ajudou a fundar. O que parecia apenas uma conquista esportiva se transforma rapidamente em um problema político. Dois grupos rivais tentam usar o sucesso do time como ferramenta eleitoral. O sonho de construir um estádio vira promessa de campanha, chantagem e moeda de troca. Com humor e crítica social, Valdo Rezende mostra como a paixão pelo futebol pode ser usada para manipular expectativas coletivas, especialmente em cidades pequenas, onde, na verdade, tudo se mistura. O livro apresenta personagens comuns, situações reconhecíveis e referências a ídolos do passado, como Garrincha. A narrativa é leve, mas afiada, alternando momentos de afeto com críticas diretas à falta de escrúpulos na política local. Várzea fala de futebol, mas também fala de poder, silêncio, frustração e esperança. É um retrato sensível do chamado Brasil profundo, onde o campo de terra, o bar da esquina e a conversa política fazem parte do mesmo cenário. Lidos em conjunto, Rei e Várzea se complementam. Um apresenta o mito global, construído com gols, títulos e memória. O outro revela o futebol vivido longe dos holofotes, onde a paixão se cruza com interesses e disputas locais. São leituras indicadas para quem gosta de futebol, mas também para quem quer entender como o esporte ajuda a explicar o Brasil, suas grandezas, suas contradições e sua relação profunda com a bola. Que o seu time vença nesta semana e um grande abraço. Até a próxima.
Valeu, Rodrigo. Obrigado, muito obrigado pelas dicas, dicas mais que especiais. Duas ótimas leituras para a gente entender como a bola ajuda a contar a nossa história. E agora a gente vai de poesia com Entre Linhas. Hoje, Hermes Coelho fala pra gente da poeta Bruna Mitrano.
Entre Linhas, poesia em voz alta.
Hermes Coelho, bem-vindo mais uma vez aqui ao Autores e Livros, mais um Entre Linhas. Qual é o destaque de hoje?
Obrigado, Anderson. Uma alegria participar do Autores e Livros, você sabe disso. E hoje eu vou falar de uma poeta que eu gosto muito, uma poeta contemporânea, chamada Bruna Mitrano. A Bruna, ela retrata na poesia dela a vivência das pessoas invisibilizadas da periferia, em especial as mulheres, principalmente da periferia do Rio de Janeiro, que foi onde ela nasceu. Estou com o segundo livro dela, se chama Ninguém Quis Ver, um livro publicado pela Companhia das Letras. Posso ler o primeiro? Pode falar.
Em 2023, não é isso?
Isso.
É uma obra que consolida ela no cenário nacional, na poesia brasileira.
Exatamente.
Então, por favor.
Vou ler o primeiro poema que eu separei aqui, se chama Estranhos. Não conheci meu avô. Dizem que foi morto de porrada quando ameaçou matar os filhos. Não conheci meu pai o que engravidou minha mãe duas vezes e abandonou minha mãe duas vezes. Conheci meu pai 2, o que me deu sobrenome e me amou tanto que fez coisas que um pai não devia fazer. Não conheci nenhum homem que tenha me conhecido, que tenha conhecido a minha mania de reproduzir com o dedo no ar as linhas do teto, que tenha conhecido a história dos meus ossos quebrados, ou de quando consegui voltar antes do anoitecer para a pensão de moças, depois de me perder no bambuzal com uma amiga que eu queria que fosse mais que amiga. Não conheci nenhum homem que tenha conhecido os sons do meu sono pesado, porque não durmo pesado perto de estranhos. Teve época até sempre alerta e com a mão direita na faca debaixo do travesseiro, depois que um homem, na ilusão de me conhecer, fez do meu corpo seu território em guerra.
Uma poesia que vai direto ao ponto.
Sim, a Bruna, ela é a poesia dela tem muita verdade e ela viveu uma realidade de pouca sutileza e ela retrata essa crueza nos versos dela. Então, ela, você vai sentindo a dor da vivência dela, né? De menina a mulher, quando você lê os poemas dela.
Por que não durmo pesado perto de estranhos? São duas estrofes, mas tem uma força, tem um poder de medo, de receio.
A gente só dorme pesado perto de quem a gente confia, né?
De quem a gente confia, de quem a gente ama.
Isso. E nesse poema, ela sutilmente se mostra como uma mulher lésbica.
Uhum,
não é?
Uhum.
Ela se apresenta. Então, todas as figuras masculinas se tornaram estranhas a ela. Isso não a preservou de ser abusada por esses estranhos, né? Por esses homens estranhos. Mas na intimidade dela, da intimidade dela, eles não partilharam.
O que mais que você tem?
Eu tenho outro que se chama 1989. Infância ganhar uma lupatinadora de Natal e depois da ceia quitar a dívida. No quarto de menina, uma lâmina de luz lhe cortava o rosto e a língua na boca se movia. Bruna, faz aquilo que o papai gosta. Esse é terrível, né?
Esse é terrível, principalmente para gente que é pai e pai de menina. Isso vale para qualquer um também, né? No mundo de hoje, né? Para quem é pai, para quem é mãe, de você ver uma poesia dessa, interpretar, saber do que ela está falando e saber que aquela pessoa que você confia, que aquela pessoa na qual você não deveria ter medo, é justamente essa pessoa que trouxe o medo e que gerou desconfiança.
É uma realidade muito presente nos lares brasileiros, essa questão do abuso sexual infantil acontecer com uma figura, pode ser um pai, um tio, um avô, mas uma figura que está ali dentro de casa e que deveria ser a figura que protegeria essa criança. E a Bruna, né, esse poema, o 1989, ele dialoga com estranhos. Aqui ela está falando do pai 2, né, o que assumiu a família, deu sobrenome a ela e mesmo assim a abusava.
Bruna Meltrano, então, que é uma poeta de destaque no cenário brasileiro contemporâneo e que faz parte da coletânea 29 Poetas Hoje, que foi organizada por Heloísa Buarque de Holanda, que posteriormente assumiu o sobrenome de solteira, Heloísa Teixeira, né?
E só para ficar mais claro para quem está em casa, Anderson, 29 poetas mulheres, né? Porque poeta serve para homem e para mulher.
Uhum.
E o Brasil realmente está com uma gama, uma quantidade fantástica, fabulosa de poetas mulheres que estão aqui brilhando na poesia contemporânea. Eu gosto muito, muito, muito do trabalho da Bruna e estou ansioso para ver o que vem por aí. Esse é só o segundo livro que a gente está falando, né?
Ninguém Quis Ver, Companhia das Letras, fácil de achar nas livrarias, portais da internet.
Isso, qualquer livraria você encontra, coloca Bruna Meltrano, Ninguém Quis Ver, o livro você encontra fácil e vale muito a pena, pessoal.
Obrigado, Hermes, até a próxima então.
Eu que agradeço, Anderson, um abraço para você que está ouvindo o Autores e Livros em Casa.
E com Entre Linhas, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Eu volto semana que vem. Até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.